Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 15 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. 13º salário para quem recebe Bolsa Família garantido.
Presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória que autoriza o pagamento do benefício.
E afirma que esta é uma conquista para quem mais precisa.
Pode ser até pouco para quem recebe, mas pelo que eles têm, é muito bem-vindo esse recurso.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Regras claras para empresas e trabalhadores.
Decreto regulamenta contratações temporárias. Luana Karen.
O trabalhador temporário tem garantido todos os direitos de um trabalhador comum, como pagamento da Previdência Social e férias proporcionais.
Brasileiros que voltam de viagens do exterior vão ter cota maior para compras em free shops. Ricardo Ferraz.
O limite de compras para quem chega do exterior e passa pelo free shop é de $500. A partir de janeiro, este limite passará a ser de $1,000.
Hoje é o dia do professor.
E vamos falar do Ciência 10.
Oportunidade para professores se qualificarem e tornar as aulas mais criativas.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A partir de dezembro, as mais de 13 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família vão receber mais uma parcela do benefício.
O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje a medida provisória que garante o pagamento adicional do benefício.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a cerimônia de assinatura da medida e tem os detalhes ao vivo. Uma boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já havia adiantado essa medida no início do governo e agora oficializou a novidade. Em dezembro, as famílias vão receber a parcela normal e essa adicional no mesmo valor do benefício. O pagamento segue o calendário do programa. De acordo com Bolsonaro, a medida demonstra a valorização do Bolsa Família.
Tivemos o prazer e a satisfação de assinar isso e mostrar para os mais humildes que nós pensamos nele, que é um governo que pensa em todos, não apenas naqueles que nos acusam de nós estarmos defendendo. Nós defendemos a todos. Todo mundo é brasileiro e sabemos que esse recurso não é meu. Esse recurso vem de todos que pagam impostos no Brasil. Então, os 13º assinado agora, no meu entender, uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo.
O pagamento da parcela adicional do benefício foi possível graças a um aumento no orçamento do Ministério da Cidadania de mais de R$2,5 bilhões de reais. Além dessa iniciativa, o governo tem feito mudanças no Bolsa Família, como a exclusão de pessoas que recebiam indevidamente o dinheiro. Também foi criado o programa Criança Feliz para dar assistência aos filhos pequenos dos beneficiários e uma parcela com o Sistema S para capacitação profissional dos jovens. A ideia, de acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, é no futuro as pessoas dependam menos, as pessoas dependam menos da transferência de renda.
Tenho certeza que o ano que vem nós vamos ter menos gente dependendo de transferência de renda e muito mais gente dirigindo a sua própria vida em condições de sair da pobreza com o seu próprio esforço e ajudando a sua família a sair da pobreza também.
E, Gabriela, quem recebe o Bolsa Família atualmente e qual o valor do benefício?
Olha, na folha de setembro, o Bolsa Família atendeu a 13,5 milhões de famílias, um valor de R$2,5 bilhões de reais. As famílias que recebem têm uma renda per capita que varia entre R$ 89 e R$ 78 mensais. O benefício médio em setembro, por exemplo, foi de aproximadamente R$ 190 por família. Para a brasiliense Daiane Santos Ferreira, o 13º vem em boa hora. Ela conta que recebe R$ 40 por mês desde que o filho nasceu e já sabe onde vai gastar o dinheiro extra.
Ajudaria bastante, porque no caso do meu filho, que ele é especial, ele usa fralda, ele toma remédio, ajuda bastante, né? Porque até então a gente nunca teve, né, 13º do Bolsa Família, então seria ótimo.
E, Gabriela, o governo também anunciou um recurso para ajudar uma unidade de saúde da obra da Irmã Dulce, lá na Bahia. Conta pra gente como vai ser esse auxílio.
É isso mesmo, Nazi, canonizada no último domingo pelo Vaticano, a brasileira Irmã Dulce dedicou a vida a cuidar dos mais pobres e morreu em 1992. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce contabilizam mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e dispõem de mais de 950 leitos em 5 hospitais. O Ministério da Saúde vai doar 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, em Salvador, coração das obras sociais Irmã Dulce. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o governo pretende apoiar cada vez mais a filantropia brasileira.
Nós sabemos do tamanho da filantropia brasileira, essa é mais uma obra filantrópica que inspira inúmeras obras e que precisam de mais recursos, que nós estamos trabalhando no orçamento desse ano, junto com a Câmara, junto com o Senado, para termos melhores recursos para alocar nos tetos de média e alta complexidade.
O presidente Jair Bolsonaro falou em seu discurso da importância do legado de Irmã Dulce para o Brasil.
Nós temos uma santa brasileira, Irmã Dulce dos pobres, e o que fica da obra dela é a nós tentarmos ser, pelo menos um dia por ano, ser o que foi Irmã Dulce. Uma mulher que levou esperança para muita gente, com seu sacrifício, com a sua abnegação, e levou o bem, tirou as dores e curou muita gente com o seu trabalho.
O Hospital Santo Antônio atende 100% pelo Sistema Único de Saúde e é um dos maiores do Nordeste. Ao vivo, Gabriela Noronha.
E para garantir o pagamento do 13º salário para quem recebe o Bolsa Família e o benefício para quem realmente precisa, o governo vem fazendo um pente fino para combater irregularidades.
E um dos resultados é que mais de 5 mil pessoas que recebiam o Bolsa Família começaram a ser convocadas pelo Ministério da Cidadania.
Isso porque elas recebiam de forma indevida e vão ter que devolver os valores aos cofres públicos.
Cristiane de Jesus tem 31 anos e 6 filhos com idades entre 2 e 15 anos. Mora numa casa simples em Sobradinho, a cerca de 23 quilômetros do centro de Brasília, com as crianças e o marido que trabalha como guardador de carros. Ela conta que para receber os R$ 690 do Bolsa Família está com as vacinas dos pequenos em dia e os com idade escolar estão em sala de aula. Ela diz que o benefício faz diferença na vida da família.
Eu pago aluguel, troco gás, o que sobra a gente compra coisa para dentro de casa.
Para que o Bolsa Família possa chegar a mais pessoas que precisam, assim como Cristiane, o governo fez um pente fino para identificar irregularidades nos benefícios. Agora, mais de 5 mil beneficiários estão sendo convocados para devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. Hoje, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo programa, como explica o ministro da Cidadania, Osmar Terra.
Bolsa Família sempre teve fila, nós acabamos com a fila. Diminuímos o número de famílias porque tinha muita gente ganhando sem precisar. Todo mundo que precisa está recebendo.
Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas às famílias identificadas pelo Ministério da Cidadania como irregulares. Caso os recursos não sejam devolvidos ao governo, elas serão inscritas no cadastro de devedores. Reportagem Cleide Lopes.
E os milhões de beneficiários do Bolsa Família podem acessar informações sobre o programa a qualquer hora, de graça e pelo celular.
É o aplicativo Bolsa Família. Com ele, é possível saber o calendário de pagamentos e encontrar a agência bancária mais próxima para fazer o saque do benefício.
A ferramenta permite acompanhar o calendário de pagamento, os saques realizados e o extrato do benefício, além de orientações do Ministério da Cidadania. Isso com a vantagem do cidadão poder acessar tudo a qualquer hora, com apenas alguns toques no celular. As informações disponíveis no aplicativo do Bolsa Família são as mesmas presentes no extrato de pagamento, o que também evita que quem recebe o benefício precise ir até uma agência da Caixa em busca de informações. É o que explica a diretora de benefícios da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, Caroline Paranaíba.
A gente já transmite ali informações que diminuem o desgaste de, por exemplo, ir até um canal de pagamento da Caixa fora do seu calendário de pagamento.
O aplicativo é de responsabilidade responsabilidade da Caixa e foi desenvolvido em conjunto com a equipe do Bolsa Família do Ministério da Cidadania. Hoje, ele é usado por milhões de pessoas. Por meio dele, é possível saber qual o local para saque mais próximo da localidade do beneficiário. O aplicativo também evita deslocamentos desnecessários aos centros de referência de assistência social, os CRAS, como conta a Caroline.
A gente deve ter em torno de 8 a 9 milhões de pessoas que fizeram download e que podem receber, então, essas informações de uma maneira mais prática a partir do aplicativo, sem ter que ligar numa central de relacionamento, sem ter que se deslocar até um canal de pagamento da Caixa ou ainda mesmo até o CRAS.
O Bolsa Família é voltado a famílias pobres e extremamente pobres do país. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação. Em setembro, 13 milhões e 500 mil famílias brasileiras receberam o benefício. Reportagem Diego Queijo.
Para baixar de graça o aplicativo, basta entrar na loja de aplicativos do seu celular e buscar por Bolsa Família.
Aí é só autorizar a instalação, informar o seu número do NIS, o número de identificação social, e começar a usar.
O trabalho temporário agora tem regras claras, tanto para quem contrata como para quem presta o serviço.
O decreto que regulamenta a atividade foi publicado hoje pelo Ministério da Economia.
A ideia é trazer mais segurança jurídica para essa modalidade de trabalho, o que deve fomentar o mercado e abrir novas vagas de emprego.
Fim de ano chegando e, nessa época, a expectativa sobre o aumento de vendas no comércio gera necessidades de contratação de trabalhadores temporários. O que muita gente não sabe é que esse trabalhador só pode ser contratado por meio de empresas que ofereçam um serviço de temporário especificamente e não direto pelo comerciante, por exemplo. Agora, um decreto do Ministério da Economia regulamentou essa forma de trabalho, prevista em uma lei de 1974. Uma reivindicação antiga dos empresários do setor, como afirma a diretora regional da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Mara Fortes Bonafé.
Muitas coisas aconteceram e precisava de uma modernização. Então ela veio esclarecer alguns pontos que causavam problemas jurídicos, trouxe segurança jurídica não só para o trabalhador, quanto para as agências, quanto para os empregadores. Trazendo até questões operacionais de anotações em carteira, por que, quando e como pode contratar trabalho temporário.
O contrato temporário só pode ser firmado em duas situações: para substituir um trabalhador efetivo que teve de se afastar por conta de gravidez ou doença, por exemplo, ou quando há aumento de demanda, como no final de ano ou na Páscoa. A jornada de trabalho é de, no máximo, 8 horas por dia e as horas excedentes serão remuneradas com acréscimo de pelo menos 50%. O decreto também traz regras que diferenciam o trabalho temporário do terceirizado e deixa claro as obrigações de cada parte no contrato. A expectativa do secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, é que isso se transforme em mais oportunidades de emprego.
O empregado vai receber a mesma coisa que o empregado que ele substituiu. A responsabilidade nesse contrato também ela é diferenciada, ela não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora ou cliente, e o objetivo dela é criar novas contratações, é fomentar o mercado, estimular esse tipo de contratação, que é muito bem-vindo, especialmente quando você tem um cenário de desemprego no Brasil.
O trabalhador temporário tem garantido todos os direitos de um trabalhador comum, como pagamento da Previdência Social e férias proporcionais. A diferença é que o contrato de trabalho pode durar no máximo 270 dias, o equivalente a 9 meses. A previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que neste final de ano sejam oferecidas 570 mil vagas em todo o país para trabalho temporário, um crescimento de 13% em relação a 2018. Reportagem Luana Karen.
Hoje é dia do professor.
E professores têm a oportunidade de se qualificarem para tornar as aulas de ciências mais atrativas aos alunos.
Daqui a pouco vamos falar do programa Ciência 10 do Ministério da Educação.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Cerca de 350 atletas das Forças Armadas vão participar dos Jogos Mundiais Militares, que começam na sexta-feira na China.
Grande parte deles faz parte do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas.
Com o programa, os atletas recebem todos os benefícios da carreira militar, como acesso à assistência médica, além de poder usar toda a estrutura de esportes das Forças Armadas para treinamento.
representam nosso país no Mundial, militares de carreira e integrantes do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, General Jorge Antônio Smicelato, explica como funciona a iniciativa.
É um programa complementar ao Sistema Nacional de Desporto. Nós complementamos o trabalho realizado pelo Ministério do Esporte, pelas confederações, pelos clubes, e podemos, de alguma forma, dar uma certa tranquilidade para o atleta, que também é militar, de forma que ele possa se dedicar exclusivamente ao seu treinamento por conta dos benefícios que o nosso programa oferece.
O Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas incorpora atletas com alta performance no cenário esportivo. O general Smicelato esclarece como a participação dos atletas em eventos como o Mundial Militar pode contribuir para o desporto nacional.
Ao mesmo tempo que eles estão representando as seleções militares, eles também estão se preparando para suas equipes nacionais.
Há 3 anos, a jogadora de vôlei Elissa Gonzaga, mais conhecida como Sassá, incorporou ao Exército pelo programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. A sargento Elissa participa pela primeira vez da competição militar. Ela informa que vem de um intenso período de treinamento para enfrentar a China, uma das potências na modalidade.
As donas da casa vêm com uma equipe bastante competitiva e a gente se preparou bem esse tempo e a gente espera que o time Brasil Militar faça desempenhe um bom papel e represente muito bem o nosso país.
Realizados a cada 4 anos, os Jogos Mundiais Militares sempre antecedem a realização das Olimpíadas. Para a sargento Elissa, o Mundial Militar também pode ser considerado uma etapa de preparação para os Jogos Olímpicos.
Os atletas que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio ano que vem vão ter já uma noção de como estão se preparando também os outros países e vai ser um grande parâmetro para saber a quanto está o time Brasil.
No domingo, o sargento da Aeronáutica Arthur Nori conquistou medalha de ouro na barra fixa no Mundial de Ginástica realizado na Alemanha. Ele também será um dos representantes do Brasil nos 7º Jogos Mundiais Militares. Reportagem, Lani Barreto.
O Ministério da Economia anunciou a liberação de mais de 7 bilhões de reais que estavam temporariamente bloqueados no orçamento federal.
Desse total, quase 5 bilhões de reais são referentes ao orçamento do governo federal, aproximadamente 2 bilhões de reais para emendas parlamentares e 145 milhões para os demais poderes.
O desbloqueio foi possível principalmente pela arrecadação com o leilão de petróleo realizado este mês.
O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, disse que o governo trabalha com a ideia de desbloquear mais recursos do orçamento até o fim do ano. Novos leilões de petróleo devem ajudar com o aumento na arrecadação.
Nós estamos em um viés de descontingenciamento. Então, por exemplo, nós teremos dia 6 de novembro o leilão da Sessão Onerosa, mas dia 7 de novembro o leilão da sexta rodada de partilha. Além disso, existem ainda antecipações, dividendos intermediários dos bancos públicos que entendemos podem trazer alívio do ponto de vista de restrições orçamentárias.
As áreas para onde irão os recursos desbloqueados do governo ainda serão definidas em um decreto presidencial a ser publicado dentro de 7 dias.
Quem chegar de uma viagem ao exterior de avião ou cruzeiro marítimo a partir de janeiro do ano que vem terá uma cota maior para compras nos chamados free shops.
O Ministério da Economia dobrou o limite de gastos de 500 para 1.000 dólares.
Os free shops são lojas onde os passageiros que chegam de viagens internacionais podem comprar produtos sem encargos e tributos.
Segundo o Ministério da Economia, a medida vai ter um impacto de quase 63 milhões de reais no ano que vem e deve chegar a mais de 95 milhões de reais em 2023.
A empresária Rosana Franco não resiste. Cada vez que viaja ao exterior, aproveita para comprar algum produto no free shop quando desembarca no Brasil.
Vinho e perfume. E chocolate. É muito bom.
Desde 2011, o limite de compras para quem chega do exterior e passa pelo free shop é de 500 dólares. A partir de janeiro, este limite vai dobrar. Passará a ser de 1.000 dólares. Na preferência dos viajantes estão perfumes, óculos escuros e maquiagem das maiores grifes do mundo. Vinhos e bebidas destiladas dos mais diversos países e chocolates e guloseimas de marcas que não são vendidas em qualquer supermercado. Esses produtos do mercado de luxo são mais baratos nos free shops, porque são isentos dos impostos de importação. O economista Walter Cardoso gostou da ampliação do limite, mesmo sem gastar muito em free shops.
Se estimular a economia, que pode ser. Se o pessoal consumir mais, isso gerar mais emprego.
A portaria do Ministério da Economia foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial. A medida vai possibilitar a comercialização de produtos que hoje não são vendidos porque extrapolam o limite, principalmente eletrônicos, como computadores e smartphones. Reportagem Ricardo Ferraz.
Encontro com representantes de empresas italianas que têm negócios no Brasil, além de representar o governo brasileiro na cerimônia de canonização de Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres, no Vaticano.
O vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje sobre a viagem a Roma, na Itália.
O vice-presidente afirmou que os empresários italianos confiam no Brasil e que devem investir mais no país.
A representação oficial do governo brasileiro numa cerimônia católica de extrema importância, como foi a canonização, né, da Irmã Dulce, e os contatos que foram feitos com as altas autoridades da Santa Sé, né, entre o nosso governo, né, e a Santa Sé, que ainda não tinham tido a oportunidade da gente estabelecer essas ligações nesse nível. Também tivemos essa oportunidade, né? Empresas algumas já estabelecidas no Brasil que vieram enfatizar que confiam no governo, que estão com todas as suas capacidades prontas para investir mais ainda no Brasil, e outras empresas, né, que estão aguardando novas oportunidades.
Hoje é o dia do professor.
E quem já foi estudante certamente tem na memória um professor ou professores que fizeram a diferença, como ensinar os conteúdos de uma forma diferente e criativa.
E esse é o objetivo do programa Ciência 10 do Ministério da Educação.
Para tornar as aulas de ciências mais atrativas aos alunos, professores podem ter acesso a novos conteúdos e técnicas.
E os professores já podem se inscrever para participarem desta qualificação.
Com duas graduações, duas especializações e um mestrado, Cristina Pimentel nem pensa em parar de estudar. A professora do ensino fundamental de uma escola pública do Recanto das Emas, a 25 quilômetros do centro de Brasília, já está de olho nas inscrições para o Ciência é 10, em busca de mais conhecimento.
Uma boa chance de conseguir aí algo novo, né? A proposta da especialização é tornar as aulas cada vez mais práticas, né? Então, acho que é válido o conhecimento.
O programa Ciência é 10 oferece especialização para professores que dão aula de ciências do sexto ao nono ano do ensino fundamental. A ideia é melhorar a formação do professor, fazendo com que ele tenha informações e instrumentos que possam tornar a aula mais interessante para os alunos. É o que explica o coordenador do curso na Universidade de Brasília, Olavo Leopoldino Filho.
O interesse fundamental é passar para os professores do ensino fundamental, os anos finais, técnicas de ensino da ciência, para que eles sejam capazes de produzir no ensino fundamental, nessa etapa, um modo diferenciado de ensinar para esses alunos, que seja mais cativante, que leve aos alunos uma noção de ciência que seja mais adequada aos tempos modernos.
Serão oferecidas 4 mil vagas em mais de 100 municípios do país. As aulas do Ciência 10 começam em fevereiro do ano que vem e são na modalidade à distância. Anderson Correia, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, comenta.
Cada cidade tem um número de vagas, alguns têm 20 vagas, 30, 40, outros até 90 vagas. Então a seleção é feita direta na universidade. A universidade tem aberta lá o processo seletivo e aí, uma vez que elas são aprovadas, elas podem fazer o curso, parte presencial, parte à distância.
Os editais para selecionar os candidatos já foram lançados e a inscrição deve ser feita diretamente em uma das 19 instituições de ensino superior credenciadas. A lista está disponível na página do CAPES na internet, em capes.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Já está disponível para mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes a restituição do quinto lote do imposto de renda.
Foram depositados 3 bilhões e meio de reais nas contas informadas pelos contribuintes no momento da declaração.
Para saber se a restituição foi liberada, acesse www.receita.economia.gov.br ou ligue no número 146. A ligação é de graça.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF participa de mesa redonda no Tribunal Constitucional da Alemanha.
Empresa terá que pagar R$ 3.300 a consumidor por compartilhar reserva de quarto com outros hóspedes.
Companhia de Energia Elétrica de Goiás pagará R$ 20.000 de indenização à criança que sofreu choque em cabo solto.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastelari.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF participa de mesa redonda no Tribunal Constitucional da Alemanha.
O ministro Dias Toffoli abordou as experiências e desafios comuns às cortes constitucionais durante o evento. Luiz Carlos Pinto.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, esteve hoje no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. Durante a mesa redonda, Toffoli apresentou as competências do Supremo. Segundo ele, ao conhecer melhor o judiciário brasileiro, os juízes alemães se mostraram impressionados com a quantidade de processos que cada tribunal e cada juiz julgam por ano no Brasil.
Empresa terá que pagar R$ 3.300 a consumidor por compartilhar reserva de quarto com outros hóspedes.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Carlos Ribeiro.
O consumidor informou que fez a reserva de 4 diárias de suítes em determinado hotel, mas ao tentar incluir um outro hóspede na reserva, descobriu que o quarto seria compartilhado. Ele ficou hospedado junto com outras 5 pessoas. A juíza do caso destacou que, por lucrar com o fornecimento de reserva no site, a empresa é solidariamente responsável pela falha.
Companhia de Energia Elétrica de Goiás pagará R$ 20.000 de indenização à criança que sofreu choque em cabo solto.
O acidente aconteceu um dia após tempestade que provocou queda dos fios da rede de distribuição de energia. Lívia Azevedo.
O menino estava brincando próximo a uma cerca que acabou recebendo carga elétrica e, ao encostar no arame, sofreu o choque. Ao analisar o depoimento das testemunhas que ajudaram a salvar o menino, o juiz ponderou que não havia como a criança saber que a cerca estava energizada. Além disso, para o magistrado, houve demora demasiada da concessionária em consertar os fios que caíram após a tempestade, apesar de ter sido comunicada representando extrema irresponsabilidade.
Justiça Trabalhista de Minas Gerais isenta beneficiária da justiça gratuita de pagar honorários periciais.
As custas do processo deverão ser pagas pela União. Fábio Ruas.
A trabalhadora pedia o pagamento de adicional de insalubridade. Ela fazia limpeza de banheiros de agência sem receber os equipamentos de segurança devidos. No entanto, a perícia realizada durante o processo não reconheceu o direito. Com relação aos honorários periciais, o desembargador deu razão à trabalhadora para isentá-la do pagamento determinado em primeiro grau.
Uma editora que comercializava revistas e assinaturas de publicações foi condenada a pagar R$ 1,5 milhão por prática abusiva na abordagem de clientes.
De acordo com o processo, os prepostos da empresa abordavam os consumidores bruscamente e prestavam informações incorretas.
Em alguns casos, por exemplo, afirmavam que as assinaturas eram gratuitas e seria oferecido um brinde mediante o pagamento de taxa de expediente, o que não era verdade.
Na sentença, o juiz do Tribunal Paulista destacou que a ré não pode ser passiva às práticas dos prepostos. A conduta da empresa deve ser ativa, imediata e principalmente efetiva, eficaz e eficiente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
Eu sou o Renato Coelho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado concluiu hoje votação da sessão onerosa com previsão de 22 bilhões para estados e municípios.
Militares querem mudanças no projeto que altera a previdência da categoria.
Senadores da Bahia cobram medidas para contenção de óleo que atinge costa do Nordeste.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores da Bahia cobraram hoje do governo federal medidas para contenção de óleo cru que atinge a costa do Nordeste.
O produto já chegou a mais de 150 praias e penetrou na foz do Rio São Francisco. Repórter Alexandre Campos.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, pediu que o governo federal decrete estado de emergência e ofereça aos estados ajuda na contenção de óleo cru que atingiu a costa nordestina. Segundo ele, o desconhecimento da origem do óleo comprova que as fronteiras terrestres, aéreas e marítimas do país não são bem fiscalizadas. Otto Alencar afirmou ainda que é preciso agir rapidamente, uma vez que os impactos ambientais não se restringem à costa da região.
O que é mais doloroso para quem é nordestino é que o óleo já penetrou na foz do Rio São Francisco. Esse é que é o pior crime de todos. O primeiro sintoma da morte de um grande rio é quando ele perde a força e a capacidade de entrar no mar com as suas águas.
Também o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, cobrou do governo federal ações para minimizar os danos que o óleo pode ocasionar por meio de uma força-tarefa que envolva órgãos federais e estaduais para a solução do problema que já atinge mais de 150 praias do litoral do Nordeste.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, questionou a quem interessa o esvaziamento estrutural da Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, que será administrativamente vinculada ao Banco Central, conforme determina a medida provisória 893 de 2019, editada pelo governo.
Na opinião do parlamentar, o novo conselho da UIF deveria seguir o mesmo processo de escolha do antigo COAF, então composto por servidores públicos do efetivo quadro pessoal de órgãos como o Banco Central, Polícia Federal, Receita Federal e Controladoria Geral da União.
Agora, os conselheiros não precisam mais ser servidores públicos. A UIF, a antiga COAF, passará a ser composta por quem preside o Banco Central. Indicar, além do presidente, até 14 pessoas escolhidas, dentre cidadãos brasileiros com reputação ilibada e reconhecidos conhecimentos na matéria de prevenção a combate à lavagem de dinheiro.
Representantes dos militares pediram mudanças no projeto que altera a previdência da categoria.
As associações destacam que as novas regras beneficiam algumas patentes em detrimento de outras. Reportagem de José Odeveza.
Em paralelo à reforma da Previdência, o Congresso também discute a aposentadoria dos militares. O projeto aumenta de 30 para 35 anos o tempo de serviço e estabelece uma gratificação vitalícia apenas para generais. Para o militar da reserva e vereador do município de Guaratinguetá, em São Paulo, Fabrício da Aeronáutica, o projeto não está tratando os militares com igualdade.
Então nós temos, antes de 2001, um grupo. Entre 2001 e 2019, outro grupo. E outro grupo que vai passar a existir a partir do ano que vem. Esse pessoal de 2001 até 2019 é o público mais atingido, mais prejudicado por esse projeto de lei, por mais que venham falar de forma diferente.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou o diálogo para discutir a proposta.
Eu tenho um termo que eu carimbo também no plenário do Senado, que é o diálogo, a conversa, e a frase que eu uso: com a democracia, tudo; sem a democracia, nada. E democracia é isso, é dialogar, inclusive com aqueles que pensam diferente, e que de fato a gente tenha um governo para todos.
No Dia do Professor, comemorado hoje, o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, afirmou ser necessário refletir sobre medidas adotadas pelo governo federal que podem prejudicar a educação e os profissionais que dedicam seu tempo em sala de aula.
Ele citou o bloqueio de verbas das universidades e institutos federais e as destinadas ao pagamento de bolsas de estudo como ações que vão na contramão do que é esperado de um país que quer se desenvolver.
O senador criticou também o programa Future-se, ainda em estudo pelo governo federal. Segundo ele, a proposta pode acabar com a autonomia financeira das universidades públicas.
Diante de tudo aquilo que nós estamos observando, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, os percentuais exigíveis para investimentos por municípios, por estados e pela União serão esquecidos ou, pelo menos, não serão mais exigíveis. Imagine a que grau de preocupação isso deve nos tocar, isso deve nos levar a esse debate.
A Comissão de Educação prorrogou até 2024 as deduções fiscais para filmes independentes nacionais.
A renúncia será de R$90 milhões por ano. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou um projeto de lei que prorroga até 2024 a possibilidade de deduzir do imposto de renda investimentos e patrocínios feitos a obras audiovisuais brasileiras de produção independente. Para receber o benefício, os projetos precisam ser aprovados pela ANCINE. O relator da proposta, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, disse que esse apoio permitiu que o cinema brasileiro apresentasse uma evolução extraordinária.
Para que possamos fornecer a essa atividade importante e estratégica para o Brasil as condições necessárias para ela sobreviver, continuar produzindo e orgulhar cada vez mais o Brasil, aqui no Brasil e no exterior.
O incentivo se encerraria em dezembro de 2019. Com a prorrogação até 2024, a renúncia fiscal será de R$90 milhões ao ano.
O Senado aprovou hoje duas medidas provisórias que trancavam a pauta do plenário.
Uma delas é a MP que garante a permanência de 819 servidores requisitados do Poder Executivo na Defensoria Pública da União. Repórter Raquel Teixeira.
Os senadores aprovaram a medida provisória que prorroga contratos da aeronáutica para a conclusão do avião cargueiro KC-390 da Embraer. Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás, destaca o caráter especializado dos profissionais contratados.
Uma aeronave desenvolvida para estabelecer novos padrões na sua categoria de mercado.
Outra medida aprovada foi a que garante a permanência de 819 servidores requisitados do Poder Executivo na Defensoria Pública da União. Paulo Paim afirma que a assistência jurídica gratuita aos cidadãos mais pobres não pode ser prejudicada por falta de pessoal.
Todo indivíduo tem o direito fundamental de acesso à justiça.
As unidades da Defensoria corriam o risco de fechamento se os funcionários voltassem aos órgãos de origem.
E o Senado vota nessa noite a proposta da chamada sessão onerosa, que define critérios para a distribuição de cerca de R$22 bilhões a estados e municípios oriundos do mega leilão do pré-sal, marcado para o mês de novembro. A repórter Érica Cristian tem detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes. Pelo projeto em discussão, os municípios ficarão com R$11 bilhões, mesmo valor a ser repassado para os estados. Desse montante, 10% serão distribuídos de acordo com o Fundo de Participação dos Estados e 5% pela Lei Candir. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, sugeriu que a União abrisse mão de outros 3% para minimizar as perdas com a compensação da Lei Candir paga aos estados exportadores.
Na verdade, os estados mais pobres da região Norte, Nordeste e o Distrito Federal estão pagando a conta que deveria ser paga pelo governo, conforme acordo feito com os líderes, de pagar uma competência da Lei Candir. Isso está saindo do bônus de assinatura da sessão onerosa.
Apesar de ser contrário à inclusão da compensação da Lei Candir nesta partilha, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, argumentou que a aprovação do projeto agora vai garantir os repasses até dezembro.
Não gostaria que essa divisão fosse feita da forma que está sendo feita, mas é a que é possível no momento. E nós estamos a poucos dias do leilão, e se o critério de partilha não tiver resolvido até lá, o risco é não ter recurso nenhum.
Pelo projeto ainda em discussão aqui no plenário do Senado, o dinheiro do excedente do pré-sal só poderá ser usado em gastos previdenciários e investimentos. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Governo anuncia a liberação de emendas parlamentares para os municípios.
Deputados destacam canonização de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira.
Debatedores avaliam que a educação vive hoje um momento de retrocesso.
Boa noite. A Comissão de Educação da Câmara realizou hoje seminário para discutir as políticas voltadas ao setor e a formação de professores.
No encontro promovido em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em respeito ao profissional da educação, os debatedores listaram algumas ações do atual governo que consideram retrocesso. Noelle Nobre acompanhou as discussões.
Neste Dia do Professor, parlamentares e professores criticaram o que consideram um desmonte da educação nacional pelo governo de Jair Bolsonaro. Participantes de seminário na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados lamentaram o que chamaram de retrocessos, como defasagem na formação de docentes, baixos salários dos profissionais da educação, precariedade das escolas e violência no ambiente educacional. A deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, que sugeriu o debate, destacou que conquistas importantes estão sendo deixadas de lado pelo atual governo.
Mesmo assim, estão sendo desconstruídas e descaracterizadas por um governo que, de forma autoritária, demonstra desprezo pela educação e pelos profissionais que nela atuam. Governo que impõe uma cruel reforma da Previdência penaliza enormemente, especialmente as professoras.
O Conselho Nacional de Educação colocou em consulta pública um texto para a reformulação da formação de professores no Brasil. Entidades de educação, no entanto, consideram que a proposta destrói políticas já instituídas, ignora a diversidade nacional e a autonomia das instituições formadoras e apresenta uma visão negativa dos professores ao propor referenciais de meritocracia para a valorização do professor. Por sua vez, Heleno Araújo Filho, da Confederação dos Trabalhadores em Educação, ressaltou que o acesso à carreira deve se dar por concurso público, mas que em muitos municípios, mais da metade dos professores é contratação temporária.
Esses contratos temporários, que algumas vezes é maioria, têm um valor menor do salário do que o piso. Tem a mesma formação nossa de licenciatura, faz o mesmo trabalho nosso, e o salário é menor do que o piso.
O seminário foi promovido em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em respeito ao profissional da educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Educação.
Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, presta homenagem aos professores que dedicam suas vidas para preparar o futuro do Brasil. Na avaliação do deputado, o país, antes de 2003, sofria com um desmonte e, de 2003 até 2017, teve um olhar mais interessado por parte do governo que buscou diminuir as desigualdades sociais.
Gervásio Maia relata que nesses 14 anos foram criadas vagas para alunos de baixa renda, construídas novas escolas, universidades e institutos federais. Além disso, 14.900 docentes foram contratados e houve um aumento de 10 mil bolsas de estudo em todo o país. O parlamentar diz que agora já se observa a volta do desmonte no setor com cortes profundos de recursos.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, observa que todos os brasileiros precisam
precisam valorizar quem é responsável por formar todas as profissões. Ele ressalta que a maioria dos professores não consegue pagar uma especialização ou pós-graduação e defende que o governo estabeleça um mínimo de condições para garantir a qualificação dos docentes.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, também presta homenagem a todos os professores brasileiros e cita a importância do patrono da educação, Paulo Freire, por sempre ter lutado em defesa de uma educação libertadora.
Edmilson Rodrigues entende que falta compromisso do governo federal com a educação. Ele denuncia os cortes no setor, como na formação de professores e nas bolsas de pesquisa científica.
Professor de formação, Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, homenageia todos os educadores que, na sua avaliação, têm relevância fundamental para o desenvolvimento do país. O parlamentar avalia que o governo federal não dá a devida importância à categoria, mas enfatiza que a sociedade reconhece e respeita essa missão.
Márcio Gerri, do PCdoB, parabeniza os professores e professoras, em especial do Maranhão, e homenageia sua mãe, Graça Saraiva, que se tornou pesquisadora em história e deixou um importante legado para o Estado. O parlamentar destaca a realização de debate hoje no plenário da Câmara, que evidenciou o quanto os professores são imprescindíveis para o país.
No plenário da Câmara, o debate também foi educação. Reunidos em comissão geral, deputados e especialistas discutiram a situação das universidades públicas, dos institutos federais e do CNPq.
As principais polêmicas foram os cortes de recursos para o ensino superior e o programa Future-se, já anunciado pelo Ministério da Educação e que será objeto de análise pelo Congresso. Quem traz mais detalhes é Silvia Munhato.
Os participantes da Comissão Geral sobre a Defesa das Universidades Públicas, Institutos Federais e CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, criticaram a forma de atuação do governo em relação ao setor. Segundo eles, existe um ataque às estruturas existentes, sem apontar um caminho que traga avanços. O deputado Bacelar, do Podemos da Bahia, autor do requerimento para a Comissão Geral, deu o tom inicial dos debates, criticando as restrições orçamentárias e o que ele acredita ser um uso ideológico do Ministério da Educação.
Está nítido como o MEC tem se pautado apenas por temas rasos de uma polêmica ideológica que sustenta esse governo. Sei do problema dos cortes das universidades. Os reitores não têm recursos nem para pagar a conta de luz. Sei do problema do corte das bolsas. Sei agora da tentativa de fundir CAPES e CNPq. Mas acima de todos esses problemas, sem dúvida, o problema maior é a transformação do Ministério da Educação como uma ferramenta ideológica.
Os reitores presentes também criticaram o programa Future-se, que busca novas fontes de financiamento para o ensino superior público. Segundo o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos da Silva, o governo trata as universidades como se elas fizessem parte de um negócio, que deve ter como meta obter resultados financeiros. Márcia Abrão, da Universidade de Brasília, disse que a proposta fere a autonomia universitária, sendo inconstitucional. Fernanda Sobral, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, lembrou, porém, que os resultados atuais são relevantes. E citou um exemplo que vem sendo noticiado no momento sobre um paciente que está sendo tratado com sucesso de um linfoma por meio de uma nova terapia desenvolvida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, vinculada à Universidade de São Paulo. Helena Nader, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, disse que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não pode considerar as críticas como um conflito entre direita e esquerda. Ela diz que reconhece, por exemplo, que muitas conquistas foram feitas pelo governo militar.
Quem criou a dedicação exclusiva na universidade para zebras gordas, que eu me senti ofendida, ministro. Eu lhe respeito e eu quero respeito. Eu me senti ofendida, porque eu dou a vida nos meus 71 anos pela universidade. Não faço bico em nenhum lugar. Então, quem fez tudo isso foi o governo militar.
Representando o Ministério da Educação, Tomás Santana diz que os cortes orçamentários caíram de 30% para 15% do total e que o programa Futurice ainda será enviado para o Congresso para debate. Também pelo governo, Anderson Correia, da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, diz que o pagamento das bolsas da instituição está garantido.
O nosso plano para esse ano vai ser cumprido, de pagar todos os bolsistas até o final do ano, sem nenhum tipo de atropelo, honrando 100% dos bolsistas, deixando de renovar aquelas bolsas que não possuem qualidade, com base na meritocracia.
Ricardo Luiz Ness, reitor da Universidade Federal do Cariri, no Ceará, destacou a importância das universidades públicas para a redução das desigualdades sociais.
A decisão de interiorizar o ensino superior trouxe ao jovem do Cariri a oportunidade de realizar o sonho de ter uma formação de qualidade, uma profissão com consequente melhoria da sua qualidade de vida e de seus familiares.
Alguns participantes pediram apoio à proposta de emenda à Constituição que permite às universidades públicas usarem seus recursos próprios, fora do limite do teto de gastos anual. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Homenagem.
O Papa Francisco realizou na manhã do último domingo no Vaticano a cerimônia de canonização de Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia. A freira que nasceu Maria Rita tornou-se, após o reconhecimento da Igreja Católica, Santa Dulce dos Pobres.
Ao refletir sobre a canonização de Santa Dulce, Emanuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso, ressalta que a primeira santa brasileira soube lidar com os dilemas da pobreza e da desigualdade social.
O deputado cita o escritor e teólogo inglês Gilbert Keith Chesterton, segundo o qual todo santo é homem antes de ser santo, e um santo pode ser feito de todo tipo de homem. Nesse sentido, Emanuel Pinheiro Neto analisa que Irmã Dulce se deparou com as mesmas contradições que todo jovem indignado enfrenta nos dias de hoje.
Este foi o empurrão para o itinerário que levaria a pequena Maria Rita a se tornar a grande Dulce dos pobres. A vida desta santa expressa que a indignação canalizada para os bons propósitos é capaz de milagres. A indignação que hoje impulsiona muitos jovens para a política e para a vida pública como forma de se reparar às injustiças humanas foi experimentada pela Irmã Dulce. A freira baiana, ao se deparar com a pobreza, com a injustiça e com a desigualdade, reconhecendo a dignidade humana em cada pobre que encontrava em seu caminho, optou por se entregar pelos que não tinham nada para dar. Sua vida em todos os seus atos de heroísmo, sacrifício e caridade não pode ser interpretada como uma mera boa ação, como beneficência ou como caridade solitária e isolada, pois sua indignação carregava algo muito maior.
Emanuel Pinheiro Neto relembra a trajetória de Santa Dulce dos Pobres, que, contradizendo os tempos modernos e toda a tecnologia, foi alçada ao posto de uma das maiores brasileiras de todos os tempos, com suas obras e convicções fundamentadas na simplicidade.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, celebra a canonização de Irmã Dulce, a primeira santa brasileira. O parlamentar registra a honra de ter conhecido pessoalmente a religiosa em 1988, quando presidiu a empresa baiana de Águas e Saneamento e recebeu Irmã Dulce em audiência.
Marcelo Nilo exalta a capacidade de Irmã Dulce em atender os mais humildes, mesmo sendo frágil fisicamente. Ele conta que a santa começou suas ações de caridade no galinheiro de um convento, onde hoje está o Hospital Santo Antônio, uma das maiores unidades de saúde do norte e nordeste do país e uma das instituições mais bem equipadas da Bahia.
Desenvolvimento Regional.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, participou de seminário sobre o novo marco regulatório do saneamento básico em discussão na Câmara. O parlamentar discorda do argumento de que o Estado não investe o suficiente no setor e que as empresas privadas vão conseguir universalizar os serviços de água e esgoto.
Para Joseildo Ramos, esse discurso tenta convencer que a privatização é o melhor para o país. Mas, segundo ele, o que se vê na prática é o contrário disso. Ele cita as privatizações no saneamento de Manaus, no Amazonas e Palmas, no Tocantins. Nessas capitais, apesar do aumento das tarifas, não houve investimento na qualidade dos serviços.
José Nelto do Podemos apela ao presidente Jair Bolsonaro para pressionar a ANEEL a cassar a concessão da Enel Goiás, operadora privada de energia elétrica. O parlamentar afirma que o serviço oferecido pela Enel é de baixa qualidade, o que, segundo ele, traz vários prejuízos para a população.
José Nelto ressalta ainda que vive faltando energia na zona rural de Goiás e que a conta de luz da população subiu de R$ 200 para R$ 1.500.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora o convênio firmado entre o governo estadual e a Prefeitura de Caetité para a implantação da unidade de alta complexidade de oncologia, a UNACOM. Segundo o parlamentar, esse hospital de tratamento do câncer era muito esperado na região.
Charles Fernandes revela que entre os 417 municípios do estado há raras unidades de oncologia. O parlamentar informa que o Hospital do Câncer poderá atender mais de 1 milhão de pessoas que vivem na região, que, segundo ele, registra o maior número de casos da doença na Bahia.
Economia.
O Ministério da Economia anunciou ontem o desbloqueio de R$ 2.160.000.000 do orçamento deste ano para emendas parlamentares impositivas. Assim, o montante integral de emendas parlamentares está liberado.
A medida foi possível, segundo a equipe econômica, devido à expectativa de arrecadação de pelo menos R$ 106 bilhões com o leilão do pré-sal marcado para novembro. Como a Petrobras é candidata em duas áreas orçadas em R$ 70 bilhões, o governo já deu como certo que receberá até o final do ano pelo menos uma primeira parcela de cerca de R$ 52 bilhões.
Política.
Coronel Tadeu, do PSL, acusa o governador de São Paulo, João Dória, de mentir à população, utilizando-se mais do marketing do que de ações concretas. Segundo o congressista, o chefe do Executivo paulista usa as redes sociais para passar informações equivocadas aos cidadãos paulistas, como o número de policiais civis e militares em ação.
Coronel Tadeu também acusa João Dória de não repassar os recursos referentes às emendas de bancada aos setores da segurança pública especificados pelos parlamentares. Para ele, tal atitude mostra total desrespeito com quem representa o povo de São Paulo na Câmara dos Deputados.
Cada deputado ficou com uma quantia de R$ 824 mil para destinar ou para a área da saúde, ou para a área da segurança, ou para a área da educação. E eu sou testemunha que muitos parlamentares da bancada de São Paulo destinaram as suas emendas para a área de segurança. Alguns, inclusive, para a reforma de delegacias que estão sucateadas no estado de São Paulo. E o que o governador fez? Juntou todos esses valores, fez uma compra de viaturas, comprou 200 viaturas, 300 viaturas e sequer chamou um deputado para participar da solenidade, deixando à míngua o parlamentar que está aqui defendendo o estado de São Paulo.
Segurança Pública.
Especialistas ouvidas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher afirmaram hoje em debate na Câmara que a ampliação do porte da posse de armas de fogo poderá aumentar os riscos para as mulheres e impactar os índices de feminicídio.
Proposta nesse sentido está pronta para votação em plenário. Apenas a representante do Ministério da Justiça discordou dessa avaliação durante a audiência pública, que foi acompanhada por Lara Hashi.
A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que pediu o debate, destaca que o país já tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Para ela, a situação pode se agravar caso os deputados aprovem o projeto de lei do governo, que aumenta os casos permitidos de porte de armas, e também com os decretos já editados pelo governo, que flexibilizaram o acesso a armas de fogo. Esta também é a visão da representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabel Figueiredo. Ela ressalta que o número de feminicídios aumentou 4% entre 2017 e 2018 no Brasil. E acrescentou que 39% dos assassinatos de mulheres ocorrem em casa. E as armas de fogo são o principal instrumento utilizado. Ainda segundo Isabel, a presença de uma arma de fogo aumenta em 5 vezes a chance de ocorrência de homicídio ou suicídio. Diante dessa realidade, a coordenadora do Núcleo Especializado em Diversidade e Igualdade Racial da Defensoria Pública de São Paulo, Isadora Brandão, foi categórica.
Nesse sentido, a facilitação da disponibilização de meios e instrumentos de maior letalidade, como é o caso das armas de fogo, fatalmente aumentará o número de mortes de mulheres. Também é importante destacar que não há, ao contrário do que foi propagado, uma vinculação entre a flexibilização do porte de arma e o aumento da capacidade das mulheres de se defenderem em situações de violência.
A defensora acredita que os impactos desfavoráveis da facilitação do acesso às armas de fogo atingem sobretudo as mulheres negras, grupo mais vulnerável da sociedade. Ela cita dados do Atlas da Violência de 2018, mostrando que a taxa de assassinatos de mulheres negras é 71% maior do que a de mulheres não negras. Representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Thailise Rodrigues discorda da avaliação das outras especialistas. Ela citou dados das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, mostrando que no Distrito Federal, em 2018, 37% dos feminicídios foram praticados com armas brancas, como facas, e 22% com armas de fogo. Já no estado de São Paulo, em 2018, 58% dos feminicídios foram praticados com faca ou outra arma branca e 17% com armas de fogo.
No que tange à flexibilização da aquisição do porte de arma de fogo, não há um dado concreto para se afirmar que se interferirá diretamente no aumento do feminicídio ou da violência contra a mulher. O simples desarmar não é a solução dos nossos problemas.
Coordenadora do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo, Silvia Chaquian ressalta que, embora as mulheres possam ser mortas por facas, estrangulamento ou espancamento, por exemplo, se forem atacadas com armas de fogo, as chances de sobrevivência serão menores. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Sérgio Duarte e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Você também pode acompanhar o programa pelo Spotify. Basta digitar na ferramenta de busca do aplicativo o texto A Voz do Brasil e encontrar o podcast da Rádio Câmara. Estaremos de volta amanhã. Uma ótima noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.